convidado.
O partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin sofreu este domingo um forte revés nas eleições regionais em Moscovo, onde quase metade da Duma passa a ser controlada por candidatos da oposição. Uma derrota cujo impacto é significativo para o presidente russo, como começa por referir o historiador e jornalista português José Milhazes, profundo conhecedor da Rússia, onde residiu durante muitos anos. Ouçam-lo.
Claro que é muito significativa, tendo em conta que quase metade dos deputados da Assembleia Municipal de Moscovo irão ser representantes de vários partidos da oposição. Isto porque funcionou claramente o apelo do líder da oposição radical, Alexei Navalny, que pediu aos moscovitas que fizessem o chamado voto inteligente, ou seja, votassem em qualquer candidato que não fosse apoiado pelo Kremlin. E este apelo foi ouvido. Além disso, é também muito importante frisar que a afluência às urnas em Moscou foi muito baixa. Andou à volta dos 22%. É também um sinal de que os moscovitas não veem nos candidatos...
Não se revêem nos candidatos, justamente.
Ou não veem nos candidatos pessoas capazes de os representar.
Somente o liberal Sergei Mitrogin, do partido Yaboklo, conseguiu registar-se após ter recorrido, porque o tribunal começou por recusar, mas o que se destaca é a enorme repressão aos manifestantes que exigiam candidaturas independentes.
Isso é um sinal claro que Putin lança à opinião pública e aos russos que não permitirá manifestações de rua que não sejam autorizadas pelo governo e quer mostrar que controla a situação. Porque Moscovo é uma cidade capital e a vanguarda, digamos, destes movimentos de descontentamento, mas eles podem também alargar-se a outras regiões do país.
Portanto, quer se queira, quer não, 20 candidatos apoiados e nomeados pela oposição fazem doravante parte da Duma em Moscovo, mas como perceber que no resto do país o partido Rússia Unida de Vladimir Putin conquistou a maioria em São Petersburgo, por exemplo, 64,6% de votos?
Bem, em São Petersburgo é um caso à parte porque... Primeiro, o candidato comunista que poderia, se tivesse participado na eleição, obrigar a uma segunda volta, desistiu.
Ficou apenas Alexander Beglov.
Exatamente. E nas outras regiões há, digamos, uma capacidade administrativa de controlar os processos eleitorais. Já não estou a falar de regiões, por exemplo, como a Calmúquia ou a Ingushetia, onde as votações nos dirigentes locais rondam sempre os 80% e os 90%, o que são um indício claro de que se trata de atos eleitorais controlados. Além disso, a propaganda oficial é forte e influi ainda na província mais do que em Moscovo, visto que Moscovo é uma grande cidade e é uma cidade cosmopolita, mais aberto ao mundo, daí a oposição ter uma voz maior na capital.
Os comunistas também são a segunda força mais votada, com 13 deputados eleitos em Moscovo, portanto o espectro do Partido Comunista Russo não faz sombra ao Partido Rússia Unida.
O Partido Comunista não quer fazer sombra ao Rússia Unida. O Partido Comunista faz parte da chamada oposição obediente, que é aquela oposição que só vai até ao ponto de não fazer frente diretamente a Putin e à sua política, nem a pôr em causa, porque quer ter um lugar ao sol. Porque se o Partido Comunista fosse um partido de verdadeira, digamos, oposição a Putin, o Partido Comunista é um partido forte e poderia ser ainda mais forte. Quero lembrar que, por exemplo, em Nova Sibirsk, o governador é comunista e voltou a ser reeleito. O grande problema aqui é que o Partido Comunista ou outro partido nacionalista de Vladimir Zhirinovsky são uma espécie de oposição obediente,
marionetas,
e tolerada porque nunca vão contra o Kremlin.
Para voltar um pouco ao passado, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos pediu hoje a abertura de inquéritos sobre o excessivo recurso à força pela polícia durante as manifestações não autorizadas para exigir a participação de candidatos independentes. Quase 3 mil pessoas foram detidas, o que é uma onda de violência e de protesto jamais visto desde 2011-12. O que é que vai acontecer a todos estes prisioneiros, a seu ver?
Bem, a maioria serão condenados a chamadas penas administrativas ou a multas, mas Putin tentou fazer de julgamentos que já se realizaram um exemplo para a restante oposição. Aquelas penas a que foram condenados alguns dos opositores são claramente exageradas em relação, digamos, à falta por eles cometida, daí que é efetivamente um exemplo para os outros. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante aqui, embora possa parecer bastante diferente, mas tem algumas particularidades comuns. É que a Rússia está muito atenta, por exemplo, ao que está a acontecer em Hong Kong, na China. E estes movimentos de rua são, para Putin, autênticos pesadelos, pois ele considera que se trata de movimentos organizados de fora e com vista a derrubar o governo, no caso da Rússia, o seu próprio governo. E é por isso também que, nestas últimas eleições regionais, a Rússia Unida teve mais cuidado, principalmente nas regiões, em tentar controlar o processo eleitoral para que não existissem grandes novidades.
Precedendo esta eleição, no dia anterior, no sábado, houve a famosa troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, envolvendo dos dois lados figuras-chave, no caso do repatriamento para Moscovo de Vladimir Tsemak, especialista de defesa, considerado como pró-russo e testemunha-chave na queda do avião da Malaysian Airlines em 2014, e do outro lado o realizador ucraniano Stentoff. Hoje o chefe da diplomacia francesa Jean-Yves Le Drian e a ministra da Defesa Florence Parly estão em Moscovo e esperam poder realizar rapidamente a chamada Cimeira da Normandia em torno da França, Alemanha, Ucrânia e Rússia para resolver a questão das sanções e da ocupação da Crimeia. Julga que este aspecto das relações Rússia-Ucrânia, Europa, poderão ter pesado no resultado do escrutínio?
Não, no resultado do escrutínio não teve influência na Rússia esta troca de prisioneiros, até porque ela foi realizada de forma diferente pelos dois lados. Por exemplo, a Ucrânia imediatamente publicou os nomes das pessoas que tinham sido libertadas e foram recebidas pelo presidente da Ucrânia e tudo isso. Na Rússia, até hoje, a lista oficial não existe e, além disso, o presidente Putin não foi ao aeroporto sequer encontrá-los. Para mim, eu acho que esta troca de prisioneiros é importante no sentido em que ajuda a afirmar a figura do presidente ucraniano como um homem sério. Vladimir Zelensky não é um palhaço, como alguns dizem, nem um cómico, mas um político com grande potencial. Claro que nesta troca teve que fazer algumas cedências sérias, nomeadamente a libertação de Tsemak, contra as quais se manifestou a Holanda, porque é uma figura fulcral no futuro julgamento na Holanda, e por outro lado ele deu esse passo porque tinha dado a palavra na campanha eleitoral que iria prestar grande atenção à libertação de pessoas, nomeadamente Oleg Sentsov, o realizador de cinema. Sim, isto é muito importante para ele, pois nós sabíamos que se a Ucrânia não libertasse Tsemak, Sentsov também não iria ser entregue à Rússia. E isto é importante. Agora, quanto ao processo da Normandia, ele vai ser extremamente difícil e complicado. Claro que o envolvimento de França e da Alemanha será muito importante. A Ucrânia quer que os Estados Unidos também participem mais, mas Trump parece estar a olhar para outros lados. E o mais difícil na próxima cimeira vai ser a retirada das tropas russas das zonas separatistas. A Rússia continua a não reconhecer que tem lá militares instalados nas zonas separatistas no leste da Ucrânia, continua a dizer que não é parte do conflito e tem exigências que Vladimir Zelensky, o presidente ucraniano, poderá não poder aceitar para se manter no poder. Uma delas, por exemplo, é a realização do referendo nas regiões separatistas, onde as regiões separatistas poderão vir a obter um estatuto que para Kiev é inaceitável. E parece que é esse o objetivo de Putin, é transformar Donetsk e Lugansk em regiões como a Transnistria, por exemplo, na Moldávia, ou até a Ossétia do Sul e a Abkhazia, que fazem parte da Geórgia. Ou seja, vai ser extremamente complicado encontrar um meio termo para que o processo vá avançar, porque Zelensky tem linhas vermelhas que não pode atravessar. Por exemplo, a Rússia já disse que a Crimeia é um caso fechado, encerrado. Ora, Kiev jamais vai reconhecer isso. Daí que o processo de Normandia, eu penso que poderá avançar, mas irá ser muito difícil.
O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, saudou hoje avanços num estado de espírito novo, mas diz que é prematuro falar de pôr termo às sanções a Moscovo.
Eu acho que, neste momento, a questão do levantamento das sanções à Rússia não deverá ser colocado como moeda de troca. Exatamente. Se a Europa levantar as sanções contra a Rússia, vai cometer um erro que é o seguinte. A principal razão das sanções foi a ocupação da Crimeia.
Em 2014.
Exato. Se a Europa começar a levantar as sanções em relação à Rússia, significa que a Europa vai reconhecer, de facto, a ocupação desse território. E isso poderá ser muito complicado. Daí que eu não estou a ver, a não ser que a política europeia dê uma volta muito grande e os políticos europeus percam um bocado, digamos, o sentido histórico e o sentido de responsabilidade diplomática e anulem neste momento ou até comecem a levantar as sanções à Rússia, porque a Rússia ainda não cumpriu nenhuma daquelas condições que foram impostas quando foram apresentadas as sanções.
Portanto, o impasse vai continuar e não é a Cimeira da Normandia que poderá augurar uma luz ao fundo do túnel?
Uma luz ao fundo do túnel? Acho que não. Eu diria mesmo que é alguns passos no túnel escuro que poderão conduzir ou não ao aparecimento dessa luz. Mas essa luz ainda está longe.
A análise de José Milhazes, historiador e jornalista português profundo conhecedor da Rússia, sobre o revés obtido ontem pelo partido Rússia Unida de Vladimir Putin em Moscovo. Ele foi o nosso convidado esta segunda-feira.